estamos anunciando no temática de hoje, com muita alegria, a presença de Dr. Enderson Carlos Julianello da Silveira, carinhosamente conhecido aí, Dr. Enderson, que atua em Vacaria há 13 anos, no plan, ali junto ao Plano Cassi e também na Unimed. Ele que é especialista em medicina de família e comunidade. Ele que também na próxima terça-feira vai receber aí o título de cidadão emérito de Vacaria e que vem para o programa para falar, atenção aí, ó, sobre as alergias, rinites e quem tem asma, principalmente agora na primavera e outono, né, os cuidados aí, os problemas que vêm em decorrência dessa situação da primavera e do outono, a umidade, muita chuva, umidade, e atenção, pais, crianças obesas estão tendo também problemas aí de asma. Doutor Enderson, que alegria recebê-lo aqui. Bom dia, tudo bem com o senhor?
Bom dia, Vladimir. Bom dia, ouvintes. Obrigado pelo convite. Espero que possa contribuir um pouco aí com as dúvidas sobre essas questões alérgicas, respiratórias. Fico à disposição.
Parabéns pelo título, que o senhor vai receber merecidamente pelo seu trabalho comunitário aqui em Vacaria na próxima terça-feira do Poder Legislativo aí, doutor.
Muito obrigado, é uma grande honra, fico emocionado com o convite e espero fazer jus aí a honraria.
Doutor Anderson, especialista, e o senhor se especializou em medicina da família e comunidade. Explica rapidamente, por que essa especialidade, o que, que ela trabalha mais especificamente?
Praticamente, assim, a medicina de família e comunidade seria, né, um ponto de vista bem prático mesmo, uma clínica médica, porém com um foco mais preventivo, né? A gente dá mais uma ênfase à prevenção de doenças, tem um contexto mais epidemiológico, tem a cura das doenças, os tratamentos, claro, mas a gente também pode atuar fazendo algum período do pré-natal, atendendo às vezes aí, dependendo a algumas crianças, então é um pouco abrangente nesse sentido, mas sim, ela tem, é uma clínica médica, digamos assim, mais com teor preventivo.
Preventivo. Bom, doutor Anderson, muita chuva aí, a umidade. Temos alguns fatores até positivos da umidade, mas temos outros aí que trazem consequências à saúde. Essa umidade toda aí, como principalmente a nossa querida, amada e abençoada dona de casa aí, tem que ter esse cuidado aí dentro da sua residência, seu apartamento, enfim, devido às intensas chuvas e à umidade.
Bem, estamos passando por um período aí, acho que é o fenômeno El Niño, posso estar enganado.
Não,
mas...
El Niño.
O primeiro ano desse fenômeno costuma ser mais intenso e está trazendo muitas chuvas e problemas sérios nas estradas, na queda de barreiras. E dentro da nossa casa, quanto à umidade, tem os dois lados. Um clima muito seco e frio, por exemplo, pode ressecar nossa mucosa nasal, nossa via aérea e provocar sintomas respiratórios. Por outro lado, muita umidade, também o outro extremo, que é o momento atual, pode precipitar sim favorecer até pela questão de mofo, quantidade de fungos em casa, favorecer doenças respiratórias, rinite alérgica, infecções respiratórias também. Então o controle da umidade na nossa casa nessa época está um pouco difícil de fazer, mas o ideal é tentar manter o ambiente mais limpo possível, usar algum dispositivo que diminua um pouco a umidade, mas não que resseque muito. E, diante do possível, um bom arejamento da casa. Se tiver uma trégua, a chuva, fazer o arejamento da nossa casa.
O arejamento ajuda muito também.
Isso. Ajuda na eliminação, na diminuir quantidade, por exemplo, de ácaros, desses parasitas, digamos assim, que possam favorecer crises de rinite alérgica e outras doenças.
Então, na medida do possível, vamos deixar o ambiente arejado, que contribui muito para eliminar essa questão de ácaros, de fungos e etc, etc, né?
Exato, um ambiente arejado e limpo, né, é saudável.
Bom, doutor Enderson, em função também da primavera e outono, vamos começar, as alergias, suas consequências, cuidados, o que que o senhor nesse sentido orienta ao nosso ouvinte, principalmente essas alergias? Temos muita alergia também nesse período em função dos pólen, né, doutor?
Exatamente, nessa época, o que a gente mais acaba atendendo é a rinite alérgica. A rinite alérgica, um dos tipos mais frequentes de rinite alérgica é a rinite alérgica sazonal. Sazonal significa que a pessoa tem aquele problema, mas em algumas épocas do ano ela vai ter maior chance de exacerbação, de ter mais sintomas e talvez precisar ir no médico. No nosso caso, a gente mora numa cidade que tem as quatro estações bem definidas. O outono e a primavera são as duas estações que mais isso acontece. Na primavera, o pólen, né, das plantas, né, ele com ventos, com essa questão, é um grande irritante ambiental para a questão da mucosa nasal. E é muito comum a pessoa ter a rinite alérgica, ter contato com pólen, lida com a grama, árvores, praças, e isso como um irritante, um alérgeno da mucosa nasal, da via aérea, provocar sintomas do tipo coriza, que é o nariz escorrendo, alguns obstrução nasal, coceira nos olhos, espirros e às vezes até dor de cabeça.
Nesse caso, a prevenção, como proceder, doutor Anders?
A prevenção, né? Em primeiro lugar, sempre que a gente reconhece que tem uma alergia, seja o que for, é evitar a exposição. Que a gente sabe que nesse caso, sendo o pólen um fator ambiental, essa evitar exposição é quase uma missão impossível.
Impossível,
né? Então a gente orienta, se não puder evitar, o que eu recomendo muito é sempre fazer a hidratação da mucosa nasal diariamente, manhã e noite, com soro fisiológico, a lavagem do nariz com soro fisiológico, né, limpa esses alérgenos dessa região e pode prevenir que essa rinite, com o tempo, com um pouco de cuidados nesse sentido, se torne uma sinusite.
Sinusite, que é mais complicado ainda, né, doutor Anderson?
Sim, a sinusite, né? Muita gente confunde o que é rinite e o que
Exato.
É sinusite.
É bom o senhor fazer a separação aí.
A rinite, ela é uma inflamação do nariz, certo?
Certo.
Da mucosa nasal.
Certo.
A sinusite, ela é uma inflamação dos seios da face, que são espaços de ar que a gente tem nos nossos ossos, na face, na frente, na testa. Nessa parte são espaços aerados com ar que pode receber alguma quantidade de secreção líquido, né, da própria coriza, e se não tiver um tratamento bom, evoluir com alguma infecção secundária, uma bactéria, um vírus, um fungo, e causar uma sinusite, que é diferente, né? São inflamação dos seios da face.
Exato. Bom, e a asma também é uma questão preocupante nesse período do ano, especialmente primavera e outono, doutor Anderson.
A asma é uma doença mais séria, né? Uma doença inflamatória da via aérea inferior. Também tem alguns fatores semelhantes com a rinite alérgica, mas ela é uma doença da via aérea inferior, do pescoço para baixo, pulmão, brônquios, né? Geralmente a gente tem mais problema com a asma no inverno, né? O clima frio e ar seco, né? Ar seco e frio pode ser um precipitante da asma. A asma, ela é uma doença praticamente genética. Os últimos estudos têm mostrado que ela
tem... Genética, doutor? Essa é hereditária?
Exatamente.
Olha
tem,
só.
Tem fatores genéticos para a asma. É uma doença crônica, tanto que ela é inclusa aí... Num grupo, as pessoas asmáticas muitas vezes são as primeiras a ganharem as vacinas como uma tentativa de prevenir infecções e exacerbações da doença. E é muito comum mais no inverno. A questão genética da asma, então, é bem interessante, tem esses estudos. E causas ambientais também. A gente tem visto também muitas crianças obesas começarem a desenvolver
esse
asma.
É um assunto que eu quero detalhar mais com o senhor. Isso aí realmente é preocupante, hein?
Exato, né? Crianças obesas, a gente tem visto um aumento da prevalência de asma nessa faixa etária e em crianças obesas. Como se a obesidade fosse, é considerada, por mim, eu considero a obesidade uma doença crônica, inclusive.
Doença crônica?
Isso, e que a pessoa obesa, ela acaba tendo, seja criança, adulto, idoso, ela é uma pessoa constantemente inflamada. Então, é um estado inflamatório crônico e aí a asma, como doença inflamatória, tem sido cada vez mais associada também.
Isso tudo leva a comprometimento de órgãos vitais, né? Em função dessa situação da obesidade aí, doutor?
Sim, sim. A pessoa asmática e obesa, ela já entra num grupo de risco, né? É esperado, sim, uma expectativa de vida menor, inclusive. Uma pessoa obesa, tem alguns estudos dizendo que a pessoa que não se livra da obesidade acaba vivendo até 10 anos menos do que uma pessoa não obesa.
Então, cuidado na alimentação e exercícios, né, doutor Anderson?
Exatamente. O exercício físico, né, ele é extremamente importante. Não existe nenhuma medida, na minha opinião, que acrescente tanto benefícios para a saúde. Também tem a polêmica aí relacionando o exercício físico com a asma.
Sim.
Então, o exercício físico, ele contribui para o tratamento da asma, ao contrário do que se pensava antigamente, que uma pessoa asmática não pode fazer exercício.
Exato, não pode fazer muita força, pode caminhar, não. Pode correr. É o contrário, doutor.
É o contrário.
Olha aí, que notícia importante, hein?
Então,
quem tem a asma tem que se exercitar, tem que caminhar, pode correr, que só faz bem.
Isso, aí tem que ter uma avaliação médica antes para ver,
claro,
o quanto essa asma é ou não exacerbada pela atividade física. O que realmente acontece é a gente orientar que a pessoa use a sua bombinha meia hora antes da atividade física. Então, o exercício físico, ele é parte do tratamento da asma, na minha opinião, mas tem que ser bem avaliado antes para não ter uma crise grave, principalmente em dias frios.
Doutor Anderson, que nos dá o privilégio desta manhã aqui no temático do delegado de Favre, está nos ouvindo, manda um abraço pro senhor aí, delegado de Favre, está de férias, está acabando as férias dele, viu, doutor Andy?
É um grande abraço aí, amigo de Favre.
Alô, delegado de Favre, um abraço pro senhor aí. Duas perguntas, a Ana diz que já acorda espirrando, doutor.
Geralmente, Ana, esse sintoma é mais associado ao espirro, a rinite alérgica, né?
Rinite.
Isso. Então, essa é uma inflamação do nariz, no seu caso, provavelmente associado a algum fator ambiental. A sugestão é que cuide bem, assim, da questão roupa de cama e o próprio arejamento do quarto, fatores de umidade também. A prevenção dos ácaros, por exemplo, né? Quando tem muito problema assim em casa, a gente sugere sempre a higiene da roupa de cama com água quente e até colchão impermeável, que é a questão das fronhas de material mais sintético contra esses ácaros. Né?
E a questão do tapete no quarto, tapete na sala, isso aí também influencia nesses ácaros aí? Dá problema?
Exatamente. Quando tem casos de rinite em casa, tudo que é tapete, essas questões assim que favorecem o acúmulo de ácaros, de restos de animais, aí envolve a polêmica dos animais de estimação, a sugestão é que sejam removidos e limpos com mais frequência ainda.
Exatamente, então tem que ter esse cuidado todo especial aí. A Rose aqui está perguntando aquela pergunta que eu lhe deixei anteriormente, doutor Anderson, a asma é uma doença adormecida? Quem tem a asma sempre vai ter asma? É,
sim,
a pergunta dela.
Essa pergunta muito interessante também. Ela, aí a gente entra nas pessoas que já têm um diagnóstico de asma, na classificação da asma. Muito frequente é o que a gente chama de asma intermitente leve. O que que a gente explica como isso? É aquela asma com, na maioria das vezes, sintomas leves, que a pessoa acha que não tem asma e não faz um tratamento correto. Então, é muito comum ter uma criança asmática, passar a adolescência e o início da idade adulta com sintomas tão leves, quase imperceptíveis, e depois, aí pelos 40, 50, começar a ter uma asma mais séria. Nesse período, talvez tenha o tabagismo. Então, primeiro tem que fazer um diagnóstico de asma. O diagnóstico, na maioria das vezes, é clínico. Aquela criança vai seguido na emergência, tem muitos sibilos, que é o chiado no pulmão, muita tosse, toma antibiótico com frequência, às vezes certo, às vezes errado, por exacerbações da parte pulmonar da asma, por questões infecciosas, e não é feito um diagnóstico. Então, a pessoa que tem um diagnóstico de asma, quando criança, ela deve ter um acompanhamento durante a vida toda sobre o controle da asma. A vida toda. É uma doença crônica, ela não tem cura, ela tem controle. E o controle, na maioria das vezes, quando se encontra nessa asma adormecida, que é mais para asma intermitente leve, nesse caso, a pessoa, se fizer um controle bom da asma, usar uma bombinha apropriada durante a vida toda, os cuidados ambientais também, ela vai ter uma vida normal e não vai ser um adulto ou um idoso com uma asma tão problemática, que também pode, no futuro, sem um tratamento adequado, causar uma limitação funcional na pessoa. A pessoa vai ter menos fôlego, vai favorecer as doenças outras, por exemplo, complica a parte cardíaca, né? A prática de esportes, o sono. Então, são uma série de fatores. Uma asma, quando criança, geralmente a pessoa é, claro que é asmática a vida toda. O que a gente pode fazer é o controle nesse período pouco sintomático, de uma forma mais adequada com auxílio médico.
Bom, volta aqui, o Antônio Carlos pergunta sobre a questão que o senhor falou, cada caso é um caso, ele tem asma, ele pode ir na academia, posso ir na academia, diz o Antônio Carlos aqui.
Ele deve ir na academia, né? Quanto mais vezes melhor. E se ele tem um diagnóstico de asma bem feito, ele deve perguntar para o seu médico como que ele vai fazer exercício, se ele tem que usar a bombinha, famoso aerolim, outros nomes aí também, né? Antes do exercício, até hoje eu não tive problema com nenhuma pessoa asmática que faz exercício físico, se bem avaliado antes.
Olha aí, até porque eu vou falar exato. Novamente o que o senhor falou, anos anteriores, o pessoal tinha essa, não, asmático não pode fazer exercício, não pode correr, não pode se movimentar, que é perigoso, é ou não é?
É,
mas hoje se tá aí estudos que comprovam que é o contrário. Sim. Exercício físico ajuda ele, claro, com a orientação de um médico.
Exato, se for uma asma leve, às vezes a gente nem percebe, mas uma pessoa com um diagnóstico bem feito e bem orientado, né, que sempre oriento nessas questões, quanto mais a gente estuda sobre a própria doença, mais fácil é de a gente ter o controle dela. Então, eu sempre oriento que as pessoas com um diagnóstico se informem o máximo possível sobre o problema e questionem o médico, sem ter falsas informações. E uma pessoa pode Sim. fazer exercício físico normalmente, desde que com a asma bem Sim. controlada.
Tá bom. Bom, o senhor falou anteriormente, eu quero voltar a essa questão, criança, cresce muita obesidade e criança também com asma, doutor, que está lhe preocupando essa situação?
Exatamente, criança entre 2 e 5 anos de idade, a gente já começa a observar bastantes sintomas respiratórios, né? E um dos diagnósticos que pode ser feito é o de asma, nessa questão que deve ser feito. Sempre quando eu recebo assim, dúvidas, assim, eu acabo, por não ter tanta prática assim, com criança, a gente encaminha para o pneumologista pediátrico. E temos ótimos profissionais aqui em Vacaria, especialistas, né, nessa área. Mas tem que observar, sim, se for feito um diagnóstico de asma numa criança, tem que ser cuidado a vida inteira. O tratamento muda com o tempo.
Exatamente. Bom, aqui é só para comprovar aqui que o senhor está dizendo da importância do exercício, o depoimento de um nosso ouvinte, do João Luiz aqui, ó, o que ele está nos relatando e que serve também para os nossos ouvintes aí, exatamente o que o senhor falou do exercício aí. João, diga aí, meu irmão, por gentileza.
A reportagem.
Não, é
respeito da asma. Eu tinha asma em criança, aos 16 anos conheci um professor de física, comecei a fazer exercício, correr, me curei e me tornei um maratonista e um ultramaratonista e nunca mais tive problema de asma. Eu controlo meus broncos abertos na base do exercício de corrida. Um bom dia aí.
É depoimento aí do nosso ouvinte, que doutor Anderson, aí, que ele se curou da asma, hoje tem até maratonista é, né?
Parabéns aí pelos esforços pessoais, é assim mesmo que a gente tem que fazer, né? Muito, muito boa colocação e que sirva de estímulo a todos para ter uma rotina com atividade física.
Tá certo. Bom, doutor Anderson, faltou tempo, não dá para nós responder, tem mais perguntas aqui, mas em termos assim, vamos fazer um geralzão. Alergias, rinites, asma, nesse período, especialmente primavera e outono, quais as suas orientações, seu recado que o senhor deixaria para os nossos ouvintes?
A orientação é sempre procurar definir bem o que realmente a pessoa tem, né? O que que ajuda de forma geral essas três questões, rinite, sinusite e asma? Se tem alergia, reconheça, tente descobrir a que é alérgico, certo? Sim. E evitar a exposição. Outra questão que ajuda muito é a higiene da mucosa nasal com soro fisiológico. Assim como a gente escova os dentes antes de dormir, a gente pode sim fazer a higiene da mucosa nasal com soro fisiológico para diminuir esses sintomas, né? E se tiver sintomas e for incômodo, basicamente tem que procurar ser orientado por um profissional médico.
Tá certo. O Jean, ali do bairro Imperial, dizendo parabéns, doutor Anderson, para suas orientações e informações, novidades que nos ajudam muito aí. Eu, por exemplo, que tenho asma aqui, ó. Ouvinte agradecendo suas orientações aí, doutor aí. Obrigado pela presença. Sei que é corrida a sua agenda, mas fiquei extremamente feliz e tenho certeza que os ouvintes também, pelas suas orientações, pelas suas considerações sobre esses assuntos que tem muito a ver com nós e que interessa muita gente. Alergias, rinites e asma. Saúde para o senhor, doutor Anderson.
Muito obrigado, igualmente. Obrigado pelo convite. Fico à disposição para algum esclarecimento também.
Valeu. Obrigado, doutor Anderson Carlos Ulianello da Silveira, especialista em medicina da família e da comunidade. Ele que atua junto ao Plano CASF há 13 anos, também junto à Unimed. A clínica também do trabalho, o senhor, né?
Isso, também trabalho com a parte de medicina do trabalho, juntamente com o amigo, né, Dr. Paulo Casper, Clínica CEL.
Então tá aí. Obrigado, doutor Anderson, o nosso cidadão emérito, que vai receber o título na próxima terça-feira.